Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro e a gente dedica este primeiro bloco do Salão Verde de hoje ao ecoturismo. Nesta terça, 1º de março, comemora-se o Dia do Turismo Ecológico. A equipe do Salão Verde reuniu, então, algumas dicas de como aproveitar melhor as belezas naturais do país. Foi saber também quais as principais dificuldades para fazer do Brasil uma referência em ecoturismo.
Pois é, Mônica, com vasto litoral, além de inúmeras cachoeiras, rios, cânions, parques e florestas, o Brasil oferece ao turista diferentes opções de contato com a natureza. Mas a gente sabe que não basta a beleza natural para atrair o visitante. Quem viaja busca também um mínimo de conforto e segurança.
O governo federal e as empresas de ecoturismo e turismo de aventura sabem disso e por isso mesmo se uniram para trabalhar alguns destinos como referência no desenvolvimento da atividade turística sustentável no país. Santarém, no Pará, é um deles. A Ana tem os detalhes.
Localizada no coração da Amazônia, a cidade paraense de Santarém é palco do encontro das águas dos rios Amazonas e Tapajós. Há mais de 15 anos, o turismo começou a se consolidar no município como uma opção regional de sol e praia em Alter do Chão. Mas o Ministério do Turismo viu um potencial a mais na região e elegeu Santarém como destino de referência no segmento de ecoturismo. Em parceria com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, o projeto busca consolidar Santarém como modelo de contato sustentável entre o visitante e a natureza. Além das belas praias de Alter do Chão, a região abriga mais de 2.000 espécies de peixes, quase 1.000 pássaros, centenas de mamíferos e cerca de 10% de todas as espécies de plantas existentes na terra. Ali também há florestas protegidas, cachoeiras e igarapés. E embora a Floresta Nacional do Tapajós esteja localizada no município de Belterra, é em Santarém que o turista encontra o principal acesso para a unidade de conservação, onde é possível caminhar, passear de canoa e visitar as famílias extrativistas da área. Apesar dos inúmeros atrativos, a bióloga e consultora da ABETA, Lucila Egídio, reconhece que ainda falta muito para a região se consolidar como referência em ecoturismo no país.
Ainda tem muita coisa, né? Porque as pressões ali na região são bastante grandes para o cultivo de soja, criação de gado, e também o próprio empresariado se organizar e perceber essa vocação. Já existe uma percepção desse empresariado e das pessoas que trabalham em prol da conservação, mas ainda nesse momento a gente está dando as ferramentas para que eles comecem a estruturar o destino com esse novo olhar. Para quem não sabe, Santarém fica à beira do rio Tapajós, onde ele se encontra com o rio Amazonas, e o rio Tapajós é um rio de águas cor de esmeralda e que forma belíssimas praias. Então, o grande chamariz ainda é para sol e praia. Mas a gente também está querendo mostrar que existe uma série de outros atrativos, a Floresta Nacional do Tapajós, a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns.
Coordenadora-Geral de Segmentação do Ministério do Turismo, Saskia Lima, explica que as ações em Santarém integram um projeto maior de 10 destinos turísticos escolhidos como referência em cada segmento.
Para o ecoturismo, nós trabalhamos em Santarém, no parque que fica no Pará, durante cerca de 3 anos, realizando ações para que esse destino se torne referência no país como um destino de ecoturismo. Então, realizamos ações desde o planejamento, o fortalecimento da governança local, realizamos um diagnóstico para identificar a situação atual das atividades de ecoturismo naquele destino. Apoiamos ações promocionais no destino, ações de estruturação de forma geral.
O meio mais usado para se chegar a Santarém é o barco. Há desde navios de cruzeiros internacionais, que ancoram na região sem muito contato com a comunidade local, a grupos de mochileiros que viajam nos tradicionais barcos de passageiros que ligam Belém a Manaus, com parada em Santarém. Mais recentemente, a construção de um aeroporto na cidade tem ampliado a oferta de pacotes de ecoturismo para a região.
Santarém, como a gente ouviu, foi escolhida como referência no segmento de ecoturismo pelo projeto 10 Destinos de Referência do Ministério do Turismo. Mas entre os outros 9 segmentos eleitos pelo Ministério, há opções que também podem interessar o turista que busca o contato com a natureza e com comunidades locais em suas férias.
Pois é, Mônica, no segmento de turismo rural, por exemplo, a Serra Catarinense foi escolhida como referência. Além das belezas naturais, o visitante é convidado a conhecer o modo de vida de colonos alemães e italianos que desenvolvem experiências contemporâneas de agricultura agroecológica.
No segmento de turismo de pesca, Barcelos, no Amazonas, foi escolhido como referência por oferecer ao visitante uma excelente opção de pesca às margens do Rio Negro, bem como agradáveis banhos de rio. Como destino de turismo de aventura, a indicação é para Socorro, em São Paulo, onde o turista tem a porta de entrada para o Circuito das Águas Paulista. Às margens do Rio do Peixe, a cidade possui inúmeras fontes de água mineral com propriedades medicinais, casarões do ciclo do café, horto municipal, além, é claro, das corredeiras que tanto atraem os adeptos de esportes de aventura.
Para saber mais sobre os 10 destinos eleitos pelo Ministério do Turismo como referência no Brasil, entre na página www.destinosreferencia.com.br. Repetindo, www.destinosreferencia.com.br.
Apesar de não se restringir aos parques, diferentes passeios de ecoturismo no país têm como referência a visitação a essas áreas naturais. Segundo o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, responsável pela manutenção das unidades de conservação nacionais, entre 2009 e 2010 houve um incremento de 10% na visitação aos parques federais, mas ainda há muito a fazer.
Dos 67 parques nacionais brasileiros, apenas 21 estão abertos à visitação e somente 18 já funcionam com esquema de cobrança para entrada. O próprio diretor de unidades de conservação e proteção integral do ICMBio, Ricardo Soavinski, admite a necessidade de se ampliar a oferta de destinos para o turista.
Tem um conjunto bastante interessante já de parques, mas, logicamente, a gente tem que ampliar essas ofertas, né, até pelos vários parques que a gente tem hoje criados e sem estrutura ainda, que existe aqui um projeto e parte dos recursos previstos para que nos próximos 3 anos a gente esteja aí melhorando e abrindo novas áreas à visitação.
Em parceria com o Ministério do Turismo, o ICMBio desenvolve um programa de turismo nos parques. A ideia é consolidar a unidade de conservação como um destino turístico, onde o visitante possa encontrar não apenas segurança e orientação para visitar o parque, como também uma rede de estradas, restaurantes, hotéis, pousadas e comércio que lhe garantam um mínimo de conforto durante a viagem. Em um primeiro momento, o foco do projeto está em 6 parques. Ricardo Soavinski dá um exemplo.
Um deles que eu citei anteriormente, que é Serra dos Órgãos, foram feitos investimentos, tem trilhas novas abertas, inclusive trilha suspensa, a travessia Petrópolis-Teresópolis, que leva 3 dias de travessia, uma das grandes travessias de caminhada, talvez das mais belas aqui do Brasil, está aberta, foram feitos novos abrigos no trajeto da travessia para as pessoas poderem pernoitar e com segurança, com conforto. Centro de visitantes foi instalado, equipado, então está um parque assim, que vale a pena visitar. Ele está muito bem organizado.
Adepto do ecoturismo, nosso colega aqui da Rádio Câmara, José Carlos Oliveira, o Zeca, já andou por muitos parques e estradas do país. Ele confirma o que Ricardo falou sobre a melhoria na estrutura do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Zeca também cita o primeiro parque nacional do país, o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, como uma boa opção para quem busca um destino de ecoturismo com mais estrutura.
Mas o mesmo não acontece com outros parques visitados por Zeca.
Eu me lembro de ter ido no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas. Pode ser que eu tenha entrado, porque são vários portais de entrada, pode ser que eu tenha entrado no pior dos portais, que eu fui, se não me engano, essa cidade era São Roque de Minas, que é uma das cidades principais de acesso. Quando eu fui, tem mais ou menos 3 anos, também não havia estrutura. A própria cidade de São Roque de Minas é uma cidade pequenininha. O principal atrativo do parque é a nascente do Rio São Francisco, mas tem uma vegetação de cerrado, que é interessante também, enfim. As estradas de acesso muito ruins, vi vários carros atolados pelo caminho, assim. Eu, por exemplo, fiz o percurso de São Roque até o centro do parque, até a nascente do Rio, de bicicleta, e em São Roque de Minas, que é a principal cidade, não tinha nada, nem moto, nem esquema de aluguel de bicicleta para você ir. tive dificuldades de achar guia, fiz esse percurso sozinho, que é uma coisa, pode ser uma coisa até meio perigosa e irresponsável, mas eu fui sozinho mesmo.
Para Zeca, ainda falta muito para fazer do país um destino consolidado de ecoturismo.
Falta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu tinha muita curiosidade de conhecer, por exemplo, a região do Grande Sertão Veredas, e eu fui para lá, é um lugar que não tem infraestrutura turística nenhuma, e um potencial imenso lá perdido por causa dessa falta de estrutura. No Jalapão, o Jalapão não é um parque nacional, é um parque estadual, que não tem estrutura também. Inclusive, a gente entrevistou o diretor reclamando que ele tinha 10 funcionários, entre guarda-parque, entre pessoal que está lá no pequeno centro de atendimento ao cliente, para atuar numa área imensa.
Segundo Ricardo Soavinski, o Parque do Grande Sertão Veredas exemplifica algumas das principais dificuldades enfrentadas pelo ICMBio para ampliar a oferta de unidades de conservação abertas à visitação. Ele conta que somente há pouco tempo começou a ser liberada a verba para o pagamento de indenizações aos donos das áreas desapropriadas para formar o Grande Sertão Veredas. Outra dificuldade, de acordo com Soavinski, é a quantidade insuficiente de funcionários, concursados e terceirizados para cuidar dos parques e atender o turista.
Na avaliação da diretora internacional da ABETA, Camila Barpe, a falta de estrutura em alguns parques nacionais é hoje um dos principais gargalos para o desenvolvimento do ecoturismo no Brasil.
Alguns gargalos são a própria questão da estrutura de visitação nos parques nacionais que a gente tem hoje. Os parques nacionais são locais que poderiam receber muitos turistas, são os locais mais preservados que a gente tem hoje de diferentes biomas que o Brasil oferece para visitação, porém eles ainda não estão preparados, muitos deles, para receber os turistas, então não tem uma estrutura de turismo voltada mais para o ecoturismo, enfim, para atividades de aventura. Também é algo que tem mudado bastante, a gente acredita muito que vai melhorar bastante nesses próximos anos, anteriores à Copa, mas ainda é um entrave importante.
Na página do ICMBio, www.icmbio.gov.br, é possível saber um pouco mais sobre os parques abertos à visitação. Basta clicar no link Turismo dos Parques à esquerda. Além dos parques nacionais da Serra dos Órgãos e de Itatiaia, citados aqui pela gente, outras unidades contam com uma boa estrutura para o turista. É o caso, por exemplo, do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, referência no Brasil no atendimento ao turista. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e o Parque Nacional de Brasília também são bons exemplos.
E vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os geoparques, que já foram tema de um Salão Verde no ano passado. Geoparque é uma marca atribuída pela Unesco desde 2004 a algumas áreas do mundo que reúnem ao mesmo tempo patrimônios geológico, ambiental, arqueológico, histórico e cultural. Não tem nada a ver com unidades de conservação, mas também busca proteger e garantir o desenvolvimento sustentável da região. Atualmente existem quase 70 geoparques no mundo.
O Brasil, por enquanto, só tem um, na Serra do Araripe, no Ceará. A região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, já apresentou sua candidatura à Unesco e poderá se transformar no segundo geoparque brasileiro. Já a cidade do Rio de Janeiro pode ser o primeiro geoparque urbano do país, por sua cultura e geologia peculiares.
O Serviço Geológico do Brasil pretende montar uma rede nacional de geoparques e já mapeou 24 regiões com potencial de se adequar às exigências da Unesco. O projeto do Geoparque da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, está em fase bem avançada. A Serra da Capivara, as Chapadas Diamantina e dos Guimarães, os Cânions do Sul, o Alto Alegre dos Parecis, a Serra dos Pirineus e a Serra da Canastra também estão na lista de potenciais geoparques do Brasil.
E para encerrar este bloco especial, a gente lembra que todo turista, não apenas aquele envolvido em trilhas naturais, deve estar atento aos impactos sociais e ambientais de suas viagens. O SESC, que tem um programa de turismo social, alerta para a necessidade de todos sermos turistas responsáveis, como explica o diretor-geral do Departamento Nacional do SESC, Maron Abiabib.
Quando uma pessoa viaja, sempre pensa em diversão, mas nem sempre percebe que todas as suas escolhas, né, geram impactos no ambiente visitado. Então, um turista responsável, a nosso ver, deve preservar o meio ambiente, beneficiar o desenvolvimento social e econômico das comunidades que são próximas ao destino da viagem. Em outras palavras, ser um turista responsável é estar ou ser disposto a contribuir positivamente com a preservação ambiental do destino, sensível às culturas locais, ser conhecedor das questões ambientais, ser ávido por experiências desafiantes, autênticas e cheias de conteúdo, ser um avaliador crítico dos produtos turísticos que lhe são ofertados, ser mais independente e consciente de suas decisões, enfim, conscientes das questões de justiça social.
Animais silvestres no Sambódromo de São Paulo dão o que falar. Confira os detalhes da polêmica no próximo bloco.
Salão Verde.